Eu falava agora há pouco, né, do cenário, dando uma atualizada do cenário envolvendo a taxação dos Estados Unidos. O doutor Renato Barata Gomes, o Renato está conosco, empresário, especializado na prestação de serviços em assessoria e importação. Renato, não sei se conseguiu me ouvir, eu falava, trazia um cenário aqui, porque na última conversa, na nossa última conversa, era um momento de possibilidades. Aquelas possibilidades, algumas foram confirmadas, outras não. O fato é que a taxação está aí. Tudo bem, Renato? Bom dia.
Oi, Joel. Bom dia, tudo bem? Bom dia aí a todos os seus ouvintes.
Na última conversa, nós apontávamos possibilidades da taxação, né? De lá para cá, algumas coisas aconteceram e o que era uma possibilidade passa a ser uma realidade, Renato.
É, exato, né? Na nossa última conversa, entendíamos ali o cenário inicial do que estava acontecendo. E aí dia 30 agora, até estava dando uma lida nessa carta ali que veio pela Casa Branca, então realmente o presidente Trump, ele estabelece realmente as diretrizes das tarifas, né, aplicando 40% sobre a taxa base que era de 10%, então resulta num 50%, uma das maiores taxações ali entre os países que foram taxados. O Brasil não foi o único, né? Mas certamente um dos mais taxados aí dentro dessa estratégia do presidente Trump. Uma das coisas também que me pareceu bem notório ali nessa ordem de execução, né, nessa ordem executiva da Casa Branca, é que ele realmente eleva o tom ali no sentido do mais político, né? Então, demonstra que a taxação alta para o Brasil tem, sim, a ver com alguns aspectos ou discordâncias da presidência americana com relação ao governo dos Estados Unidos. E ali menciona especificamente o Alexandre de Moraes nessa ordem, né, nessa carta que é publicada no site deles, falando de intervenção brasileira em empresas americanas, né? Então, ali nessa carta que ele menciona, fala muito sobre as startups, né? O controle das redes sociais, uma imposição do governo brasileiro para que essas empresas grandes, né, multinacionais de redes sociais, mudem a sua forma de moderação. E aí o governo americano entende isso como uma imposição, né, do que deve ou não deve ser liberado nas redes sociais. Então, o governo americano então menciona isso como uma de certa forma, uma intervenção na gestão de empresas americanas, mesmo que em solo brasileiro, né, mas que tem base ou as sedes nos Estados Unidos. Então, o governo entende que, a partir dali, eles estão, sim, intervindo ali na política americana e na gestão, de alguma forma interferindo nos americanos direto ou indiretamente, né? Uhum. Então, isso acaba elevando um pouco o tom e dificulta um pouco mais as negociações, né? Mas as tarifas começam, né, a ser validadas aí a partir do dia 6, porque essa carta que foi dia 30, eles deram 7 dias a partir da publicação. E também liberam cargas que embarquem até 7 dias depois da publicação. Então, cargas que estejam em trânsito, né, no mar ou avião e que embarcaram até o dia 7, elas também vão ser isentas desde que cheguem antes de outubro, tá? Mais ou menos a data ali que foi dada. Então, realmente, as tarifas foram aplicadas e eles listam ali também nessa carta alguns produtos. Né, são vários, na verdade, acho que mais de 700 produtos que são isentos ali dessa tarifa. Né? E aí a gente percebe pela lista que são itens, claro, que o governo americano tem necessidade, itens de empresas que têm uma força grande no mercado americano, como a própria Embraer, né, que nós já havíamos comentado na primeira conversa. Então, o governo, ele acaba liberando alguns produtos, principalmente entre minérios, alguma coisa de produtos agrícolas, alguma coisa de produtos derivados de petróleo, químicos ali como fertilizantes, próprio carvão, coque, né, que aqui da região também nós temos alguns produtores. Na parte de aviação, tanto o produto acabado quanto toda a cadeia, motores também foi outro item que aparece ali na lista de isentos. Então, o governo alivia para alguns setores que são estratégicos para os Estados Unidos. Então, a isenção ela não tem a ver com uma trégua, mas sim com o interesse americano de não prejudicar a sua própria economia, né? Mas, por outro lado, outros produtos nossos foram bem atingidos, como o café, o próprio açúcar orgânico, alguma coisa também de frutas, produtos agrícolas que não acabaram entrando na isenção, e serão afetados aí pelas tarifas a partir do dia 6.
Ô Renato, porque esses produtos, esta lista que de fato, né, passa de 700 produtos, bom, ela mesmo com essa isenção desses produtos, o cenário ele continua muito pesado, né? Porque de fato, tira um produto, mas acabou colocando outro. O exemplo do café, eu acho que é um exemplo bem real disso, né? A laranja, em função do suco de laranja, que é quase que obrigatório para o café da manhã do americano, né? É o suco de laranja. Mas enfim, é porque num primeiro momento ficou aquela imagem. Ora, era ruim, diminuiu um pouco com essa isenção de alguns produtos. Mas de qualquer maneira, isso não apaga o peso da taxação, não?
Concordo, concordo. Continua algo muito prejudicial ao governo brasileiro, né? Muitas empresas vão ser atingidas nesse sentido, e aí estão já buscando, né? A própria carne é um exemplo, né? Foram publicadas diversas matérias ali falando já de que o setor busca, né, tentar substituir essa falta que vai fazer o mercado americano com outros países. Mas, novamente, como também conversamos na última reunião nossa, o mercado americano ele tem um peso muito grande na economia brasileira, né? Então, não é fácil de eu ocupar essa lacuna que vai ocorrer com a isenção, né, com a falta de venda para esse mercado americano. Não é fácil de eu repor essa falta com outros mercados, porque a maioria são mercados menores, né? Então, é preciso ser feito um esforço muito grande. E aí o governo menciona ali um plano de contingência, que é, de certa forma, caso essas empresas que estão sendo afetadas não consigam, né, ter uma reposição rápida com outros mercados, de ter algum tipo de subsídio ou algum tipo de financiamento que amenize os impactos ou que torne o produto um pouco mais competitivo através de algum subsídio, né? Seja ele fiscal, apesar que nas exportações já não temos impostos, né? Então, talvez o que o governo possa fazer é criar linhas de financiamento com juros mais acessíveis para que essas empresas consigam de alguma maneira criar estratégias para tentar ser competitivo e atingir outros mercados que hoje o Brasil não atinge, ou aumente volumes em mercados já existentes fora Estados Unidos, né?
E esse é o gancho que eu quero pegar, Renato, porque existe esta discussão, esta sugestão, e que me parece que é um caminho, mas até pela tua experiência aí de mais de 17 anos com a empresa, com a Dama Importação e Exportação, porque essa realocação desses produtos para outro país, que se fala muito, né? Ela pode ser feita de uma forma rápida, a burocracia, tem muita burocracia. É uma realidade, ou é isso apenas, digamos que iria acomodar por um determinado tempo? Porque quando se fala desta alternativa de buscar outro mercado, buscar outro país, isso teoricamente é fácil, é difícil? Qual é a leitura em relação a essa possibilidade?
Eu digo assim, né? A gente fala de um cenário onde certamente não só grandes empresas estão sendo afetadas, né? Então, nós temos várias. A maior parte das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas, né? E esses também são exportadores. Tem várias empresas que são exportadoras para o mercado americano hoje que têm um porte pequeno, né? E aí, no nosso dia a dia aqui, o nosso perfil é maior, é de pequenas e médias empresas. A gente sabe o quão difícil é, né, a penetração no mercado exterior, porque a gente está falando de, né, culturas diferentes, aquela desconfiança inicial de um determinado produto, A própria barreira do idioma e os aspectos culturais também têm um impacto grande, né, nessa penetração no novo mercado. Então, com relação aos produtos que estão sofrendo essas tarifas, eu digo assim, para mercados já existentes, por exemplo, a carne para o mercado asiático, né? Ou qualquer tipo de carne e proteína, né? Então, o mercado asiático já é um consumidor do mercado brasileiro. Claro que o forte, os cortes que são que têm sucesso de como venda no mercado asiático, nem sempre são os mesmos do mercado americano, né? Então, também já não é simples de adequar o produto ao mercado. Mas eu digo assim, para mercados já existentes e com apoio governamental para, de alguma maneira, criar ferramentas de competitividade para o produto brasileiro, eu penso que se consegue criar um cenário, até porque o mercado que está recebendo, né, essa oferta, ele sabe que é um momento difícil para a empresa brasileira e vai tentar explorar isso de alguma maneira, né, negociando um melhor preço, uma melhor condição de pagamento. Então, de alguma forma, o Brasil, para atingir esses mercados de reposição ao mercado americano, né, vai ter que ceder de alguma maneira, ou comercialmente através de um preço melhor, ou alargar o prazo de recebimento, né, oferecendo uma condição de pagamento melhor para o seu cliente lá fora. Então, mesmo que haja esse reposicionamento, também não é algo simples e tem que ser feito bastante conta para verificar a viabilidade, né?
Perfeito. Existe a possibilidade de interferência de negociação por Estado, ou Renato? Ou de fato é padrão, isso vale para, isso é geral pro, porque no mundo político, no dia de, no, dos, dos dias atuais, você não pode duvidar de nada, né? Porque tudo pode acontecer. Agora, por exemplo, vou negociar diretamente com Santa Catarina. Tem na Santa Catarina uma negociação, para São Paulo outra. Isso é difícil, né?
Assim, há esforços assim estaduais, porque, né, dependendo da. Normalmente o empresário que começa a ter essa dificuldade ou que está passando por essa dificuldade, ele busca o município e, consequentemente, busca o estado, né? Que é onde está mais perto, onde tu tens acesso aos deputados, enfim, aos políticos que possam de alguma maneira ajudar. É claro que o estado também observa as empresas do seu estado para tentar entender essa correlação. Então, eu acredito que sim, tá? É possível que de repente o Estado abrace a causa, né, ou dê preferência para as empresas do seu Estado e tente criar, através de câmaras bilaterais ou mesmo consulados e embaixadas, né, uma aproximação via Estado, né, e não só da Federação. Então, eu acredito que é sim possível. Até a gente percebeu algumas informações aqui do governo do Estado também preocupado com essa situação e tentando entender como poder mapear e rastrear, né, as empresas afetadas para tentar algum tipo de suporte. Então, assim, durante essa caminhada nossa, eu já percebi algumas ações individualizadas por estado, né, mas é claro que, pela importância que é, eu tenho certeza que o governo federal também vai estar presente aí nessas negociações e tentando ajudar de alguma maneira os estados, caso eles façam algum tipo de política mais individualizada, digamos assim.
Perfeito. 8h27 da manhã. Preciso agradecer mais uma vez o Renato Barata Gomes, mais uma vez conversou conosco, proprietário da Dama Importação e Exportação. Renato, muito obrigado mais uma vez pelo auxílio, né, pela conversa, pelas informações, pela atualização da questão da economia, especialmente que nos interessa e não é diferente em todo o território nacional. Atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Obrigado, Renato. Bom dia.
Obrigado, Joel. Eu que agradeço a oportunidade.